desejava tanto que tivesse aqui. E me desse um devido valor, porque acredito que a vida não é nada sem amor. Não, sei que não sou perfeito, nem nada que se pareça, mas eu respeito que vai na tua cabeça em que...
Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Clayton Mendes, o meu companheiro na apresentação deste primeiro Prémio de Mérito Migrante. Clayton Mendes é brasileiro, formado em Publicidade e Propaganda, escritor, poeta, slammer, mestre de cerimónias, articulador cultural e carteiro, autor dos livros Relatos de uma Insónia, Contraindicação, etc. e África é logo ali.
Obrigado. Yolanda, satisfação estar aqui hoje. Yolanda Ferreira é portuguesa, jornalista, licenciada em Ciências da Comunicação na RDP e RTP desde 1996. É autora e produtora de programas da Antena 1 e responsável pela coordenação da rádio Zip Zap desde 2016. E atualmente está a realizar... Eu falei que ia falar está realizando. Está a realizar o programa Gritos do Ipiranga na Rádio Brasil 2000, da Antena 1.
Obrigada, Clayton. Passo a apresentar a nossa ilustríssima mesa. Composição da mesa, excelentíssima senhora presidente da ALCC, Maria Mariana Soares de Moura. A excelentíssima senhora alta comissária para as migrações, Sónia Pereira. A excelentíssima senhora secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabela Almeida Rodrigues, e sua excelência o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Muito obrigada. Tenho para vos ler um texto de C.S. Lewis, que terá dito um dia: a amizade nasce no momento em que uma pessoa diz para a outra: o quê? Você também? Pensei que eu era o único. Assim podemos dizer que nasce o espírito do movimento associativo, como uma expressão organizada da sociedade, apelando à responsabilização e intervenção dos cidadãos em várias esferas da vida social e constitui um importante meio de exercer a cidadania. A importância e o valor do associativismo são reforçados, neste caso, pelo facto de constituir uma criação independente, uma expressão da ação social das populações nas mais variadas áreas e hoje, especialmente, relevamos as associações e as pessoas que apoiam a integração dos migrantes e refugiados. Devemos lembrar-nos que a sociedade não pode e não deve fazer este trabalho sozinha. O apoio do governo, nas suas mais diversas formas, é de suma importância para reforçar a necessidade de integração das diversas culturas e de todas as nacionalidades, pois num mundo cada vez mais rápido e próximo, com as fronteiras cada vez mais ténues, sem apoio e união as nações não alcançarão progresso e paz. As associações resultam sempre de uma congregação de esforços. Trata-se de um movimento no qual as pessoas se agrupam em torno de interesses comuns, com objetivos de entreajuda e cooperação. Neste dia, saudamos a Congregação de Esforços em torno de um interesse comum e a ALCC, como promotora deste evento, enaltece com muita honra o trabalho das outras associações parceiras e do seu movimento em prol das migrações e das pessoas. Reitero o meu agradecimento pela vossa presença e, Clayton, vamos passar a apresentar ou a pedir, a passar a palavra às pessoas que estão na mesa.
É isso. Certo. Agora, as palavras da excelentíssima comissária para as migrações, doutora Sônia Pereira.
Muito obrigada. Boa tarde, excelentíssimo senhor Presidente da Assembleia da República, senhora Secretária de Estado da Igualdade e Migrações, e um cumprimento muito especial para a Presidente da Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania, que nos permitiu a todos e a todas estarmos todos aqui a celebrar, no fundo, a sociedade que temos construído em conjunto com os migrantes que residem no nosso país, que aqui escolheram viver, trabalhar, estudar, contribuir todos os dias para um país que é comum e de todos. É muito importante termos esta oportunidade de poder homenagear pessoas migrantes que se distinguiram nas diferentes áreas de atuação e é com muito agrado que vemos também ser premiado o associativismo imigrante, porque efetivamente, como aqui foi já comentado, o trabalho que desenvolvemos todos os dias, as associações são fundamentais, as instituições públicas, quer ao nível da administração central, como também do poder local, uma boa parte do trabalho que desenvolvem-no em conjunto com a sociedade civil e as associações de imigrantes têm um papel fundamental e agradeço muito à LCC ter também atribuído uma categoria de mérito ao associativismo. Para além destas pessoas, há muitas outras que todos os dias contribuem de forma ativa e determinante para o nosso sucesso coletivo, para o nosso progresso e desenvolvimento, e no fundo hoje estamos aqui a ver algumas das faces visíveis deste contributo que é tão importante para o nosso desenvolvimento enquanto país. E aproveitando que esta reunião, esta iniciativa se deve a esta associação, à ELCC, gostaria apenas de destacar aquilo que tem sido o acompanhamento que através do Alto Comissariado para as Migrações temos tido com esta associação, o trabalho que desenvolve incansavelmente e nós sabemos que para conseguir montar um evento como o de hoje há muito trabalho invisível que é realizado cotidianamente por estas associações e muitas vezes em contextos de grande dificuldade e com grande compromisso individual e agradeço muito à direção da ELCC por manter esse compromisso desde a sua formação. Esta associação foi formada em 2007 com a finalidade de disseminar a cultura, promover aspectos sociais e desportivos dos países lusófonos e reforçar os laços de amizade entre estes países, bem como promover o entendimento comum e recíproco, e é também esse objetivo que nos une aqui hoje. Esta associação já iniciou a sua atividade desde o início dos anos 2000 e foi finalmente reconhecida pelo ACM também num processo que está disponível para todas as associações de migrantes de pedir o reconhecimento ao Alto Comissariado para as Migrações e a ALCC fê-lo em 2010 e tem vindo a ser uma parceira fundamental também no trabalho que desenvolvemos. E foi também uma parceira muito importante durante a pandemia Covid-19. Foi um desafio que coletivamente tivemos que enfrentar. As pessoas migrantes foram nesse contexto das mais vulneráveis e o papel que foi desempenhado pelas autarquias em conjunto com as instituições públicas e com as entidades da sociedade civil foi determinante e a ELCC também neste âmbito beneficiou do financiamento conjunto entre o ACM e a Fundação Carlos de Gulbenkian, que permitiu apoiar algumas das pessoas que ficaram mais desprotegidas no âmbito da Covid-19 e foi fundamental que o tivessem feito e num momento em que ainda havia um risco de saúde pública e sabemos que as entidades que estiveram na linha da frente tiveram um papel-chave de apoio no dia-a-dia a estas pessoas migrantes. A ELCC tem também um Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, que é uma resposta que consideramos fundamental no trabalho que desenvolvemos em prol da integração das pessoas migrantes. É uma parceria que o ACM estabelece com entidades da sociedade civil, municípios e instituições do ensino superior para promover um acompanhamento de proximidade nos territórios em parceria com estas entidades e temos também neste âmbito a sorte de contar com o trabalho que é desenvolvido pela ALCC, em concreto na Ameixoeira. Tem realizado os seus atendimentos, muito marcados pela população migrante naquele território, São Tomé e Príncipe, Brasil, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, que todos contam com o apoio conjunto do ACM e da ALCC neste trabalho de acompanhamento de proximidade. Tem também outros projetos que são desenvolvidos ao abrigo de financiamento que é disponibilizado para apoiar as atividades que são desenvolvidas com as comunidades migrantes no nosso país e que temos vindo a acompanhar. Um deles diz respeito a uma área também muito importante, tem a ver com a língua portuguesa e com a aprendizagem, com a implementação de modelos de promoção da aprendizagem da língua portuguesa e, portanto, é também uma mensagem de encorajamento de continuarem a realizar este trabalho que é fundamental para este desígnio comum de não deixar pessoas que eventualmente possam ficar numa situação de maior vulnerabilidade desprotegidas e que possam fazer um caminho de sucesso que lhes permita um dia chegar aqui a um prémio de mérito que os distinga e que os reconheça pelo valor e pelo contributo que dão ao nosso espaço coletivo. Muito obrigada à LCC e muitos parabéns a todos os que serão homenageados hoje. Obrigada.
Agradeço as palavras da excelentíssima senhora Alta Comissária para as Migrações. O lapso foi meu, estraguei logo aqui a ordem da mesa, mas isto de usar óculos para ver ao pé às vezes não é muito fácil. Passo a palavra agora à excelentíssima senhora Presidenta da ALCC, Associação Lusofonia, Cidadania e Cultura, Maria Mariana Soares de Moura.
Obrigada. Não há problema. A única coisa é que a doutora Sônia sempre fala muito bem, e aí, agora... Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço a presença de todos vocês, especialmente da mesa que está aqui composta na pessoa do presidente da Assembleia da República, doutor Augusto Santos Silva, que nos disponibilizou esse espaço, né, para que nós possamos hoje fazer essa pequena homenagem a todos aqueles que seguem contribuindo. Também, mais uma vez, agradecemos a presença da doutora secretária do Estado da Igualdade das Migrações, doutora Isabel Almeida Rodrigues, e, claro, da doutora Sônia Pereira também, que está conosco sempre lado a lado ali na lide diária da associação. E também gostaria de registrar a presença do nosso embaixador do Brasil em Lisboa, doutor Raimundo Carreiro Silva. Muito obrigada, doutor, por estar conosco. E, é claro, de cada um de vocês que seguem junto com a LCC fazendo esse caminho bonito de associativismo, de solidariedade, de mãos dadas, que só quem está ou vivendo como migrante ou acompanhando a vida dos imigrantes de perto, como os nossos apoiadores também, que não são imigrantes, mas que nos acompanham, vivem, podem sentir o que isso representa. Bom, mas é com muita alegria que hoje a Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania, a nossa ALCC, tem a honra de estar aqui nessa tarde especial de premiação da Gala Mérito Migrante. A ALCC é uma associação sem fins lucrativos e representativa da comunidade brasileira em Portugal, com o pressuposto de, acima de tudo, defender os legítimos interesses da população imigrante no país. A ALCC tem sido, como a doutora Sônia Pereira já destacou, um elemento agregador, não só da população migrante brasileira, mas também de toda uma comunidade existente no território que hoje ocupamos em Santa Clara, na Ameixoeira. Não apenas porque exercemos atividades de solidariedade, mas também pelo apoio ao próximo que prestamos e pelas pontes de diálogos que a associação tem, ao longo desses 15 anos, sabido estabelecer com as entidades e com a sociedade portuguesa, trabalhando lado a lado com as entidades governamentais do país. A missão da LCC é sempre acolher e ajudar na integração social e política dos imigrantes, atuando ativamente na construção de um ecossistema justo e solidário, no qual os migrantes têm os seus direitos garantidos. Além disso, a LCC busca ajudar os seus utentes a enfrentar os crescentes desafios das migrações ao trabalhar incansavelmente na defesa da dignidade humana e do bem-estar dos imigrantes. É por isso que hoje também nos reunimos para celebrar a LCC, os nossos amigos, a nossa equipa, os nossos apoiadores e o Estado português, que nos apoia, que nos ajuda e está lado a lado na luta para cada vez mais melhorar o caminho de uma migração segura, ordenada e equilibrada que nós buscamos para juntar migração e desenvolvimento nesse país. Obrigada.
Muito obrigada. Vamos agora ouvir as palavras da excelentíssima senhora secretária de Estado da Igualdade e das Migrações, peço desculpa, Isabel Almeida Rodrigues.
Muito obrigada. Permitam-me que comece por cumprimentar com especial gosto, porque tive o gosto de que fosse também meu presidente, o senhor presidente da Assembleia da República. Quero cumprimentar também a senhora presidente da Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania e a senhora alta comissária para as migrações, senhor embaixador, senhora deputada, o senhor deputado, todas as pessoas aqui presentes. Dizer-vos que é para mim um privilégio estar hoje aqui convosco nesta primeira gala que celebra algo que é muito importante, que é não apenas o mérito de pessoas que entre nós se dedicaram às suas causas e por isso se distinguiram, mas celebrar também o extraordinário trabalho das associações, neste caso especificamente as associações representativas de imigrantes e imigrantes, porque são estas que de facto se constituem como um parceiro fundamental do governo no apoio que Portugal entende que é seu dever proporcionar a todos aqueles que nos procuram. Orgulhamo-nos muito das nossas políticas de migração e orgulhamo-nos porque, ao contrário daquilo a que hoje assistimos, infelizmente, com o ressurgimento de ideologias que pensaríamos que estariam confinadas para sempre aos livros de história, era isso que sonhávamos, que as lições tivessem sido aprendidas neste tempo tão difícil e tão desafiante. É ainda mais importante mantermo-nos no nosso caminho guiado pelo dever que temos de concretizar os direitos humanos, sabendo que esse é um processo sempre inacabado, mas que por isso mesmo é um processo que exige de nós um trabalho permanente de construção. E esse trabalho é feito convosco individualmente e é feito com as associações. Acolher e integrar aqueles que nos procuram é, em primeiro lugar, um dever de solidariedade que deve inspirar todas as pessoas em qualquer parte do mundo. Poder garantir a quem nos procura condições para que possam explorar o seu potencial, concretizar os sonhos com que atravessaram a terra ou o mar, não interessa, é um dever que devemos levar com cuidado acrescido nos dias que correm, combatendo ativamente e todos os dias os discursos que nos tentam convencer de que não somos todos iguais, de que o valor de uns é diferente do valor de outros. Estamos profundamente empenhados em prosseguir este caminho e queremos continuá-lo a fazer convosco. As recentes alterações que foram aprovadas aqui na Assembleia da República à Lei de Estrangeiros têm, em primeiro lugar, o objetivo de reforçar a proteção e a segurança daqueles que pretendem vir para Portugal. Proporcionar uma via de migração segura, que é conseguida a partir da consagração do visto para a procura de trabalho. É uma medida importantíssima no combate ao tráfico de seres humanos, uma triste realidade que ainda hoje persiste. É uma medida fundamental no combate às redes de auxílio à imigração ilegal. E estamos, por isso, muito apostados numa boa execução deste novo quadro legislativo, naturalmente que também com um trabalho muito exaustivo da nossa rede consular, da rede consular que representa Portugal pelo mundo, de forma a proporcionar e de modo muito particular àqueles que se encontram em situação de maior fragilidade, a oportunidade de virem até nós sem terem que pôr em causa a sua dignidade ou a sua liberdade. É este compromisso que eu hoje gostaria de deixar aqui convosco. Quando falamos de tarefas tão hercúleas como é a garantia dos direitos humanos a todas as pessoas, sabemos bem que esta é uma dimensão muito grande para uma só pessoa, para um só governo. Este é um trabalho que tem de nos convocar a todos. E eu queria deixar-vos hoje, na minha pessoa e em nome do Governo de Portugal, o reconhecimento pelo vosso trabalho, o reconhecimento do enriquecimento que nos proporcionam com a vossa presença e o compromisso de que não nos desviaremos desta linha de acolher com humanismo e solidariedade todos aqueles que nos procurarem. Serão sempre bem-vindos e não olharemos a meios para poder proporcionar a oportunidade que aqui procuram. Bem-hajam, hoje é um dia de celebração e eu agradeço profundamente a honra de poder estar aqui a celebrar convosco. Muito obrigada.
Lindas e importantes palavras, muito obrigada. Agora eu quero passar a palavra à excelência do presidente da Assembleia da República, doutor Augusto Santos Silva.
Muito obrigado, boa tarde a todos. Saúdo a senhora secretária de Estado, a senhora alta comissária, saúdo a presidente da ALCC, de todas as associações aqui presentes, o senhor embaixador do Brasil, demais membros do corpo diplomático, os senhores deputados à Assembleia da República, todos se considerem saudados. É um gosto para a Assembleia da República poder acolher esta primeira gala do mérito migrante e há toda a razão para que ela se realize aqui. A Assembleia da República representa todos os portugueses, incluindo os portugueses migrantes. Acontece, aliás, que eu próprio, o deputado Paulo Pisco, aqui presente, e mais dois colegas, somos os quatro deputados que representamos os portugueses que vivem no estrangeiro. E dá-se o caso, aliás, que nesta legislatura, pela primeira vez, o presidente da Assembleia da República, ele próprio deputado eleito por um círculo da imigração, representando, portanto, os portugueses que vivem no estrangeiro, no caso, os portugueses que vivem fora da Europa. E, congregando todos, a Assembleia da República congrega os representantes dos portugueses, vivam eles no interior ou no exterior do país, e tratando dos assuntos de todos, a Assembleia da República trata dos assuntos dos estrangeiros que vivem em Portugal, assim como dos portugueses que vivem em Portugal ou no estrangeiro. E, portanto, não poderia haver melhor espaço para representar esta unidade de todos nós na diversidade das nossas condições, sejamos portugueses vivendo em Portugal, sejamos portugueses vivendo no estrangeiro, sejamos estrangeiros vivendo em Portugal. Mas há outra razão, é que Portugal é um país historicamente formado pela imigração. Quando noutras qualidades eu era interrogado por colegas ou alunos sobre qual entendia ser o principal motor de transformação social em Portugal durante a época contemporânea, nunca hesitei em responder à imigração. A imigração para o Brasil, no século XIX, foi muitíssimo importante na transformação do território português e depois e sobretudo a imigração para a Europa no pós-guerra. Muito antes das transformações económicas e políticas que o país teve, já antes as transformações sociais iam ocorrendo quase desapercebidamente na vida cotidiana das pessoas, e o grande fator de transformação era a imigração. E ainda hoje é isso que acontece. A imigração é um grande fator de riqueza para os países. Veja-se os valores das transferências dos migrantes. Por exemplo, as transferências dos imigrantes para os países da África subsaariana são superiores às doações da ajuda pública ao desenvolvimento dirigidas a esses países. São fatores de emprego, quer para as pessoas, os migrantes, quer beneficiando o tecido económico das sociedades que os acolhem. São fatores de comunicação, de intercompreensão, de transformação cultural, são fatores que enriquecem a nossa vida. E não há, haverá poucos casos no mundo em que isso seja mais evidente do que no caso português, porque há vários séculos que nós somos, ao mesmo tempo, um país de emigração e um país de imigração. E hoje somos, claramente, há 2 milhões e 400 mil portadores de cartão de cidadão português que vivem atualmente no estrangeiro, e há mais de 600 mil estrangeiros que vivem em Portugal, de variadas proveniências, dos países que partilham a mesma língua conosco, Brasil, Cabo Verde, Angola, por aí fora, de países da União Europeia, de países do leste europeu, que são uma importante fonte de imigração em Portugal nas últimas décadas do século passado e nas primeiras décadas deste século, e de uma variedade de outros países. E, portanto, nós devemos olhar para a imigração e para as migrações como, em primeiro lugar, uma constante da história da humanidade, em segundo lugar, um dos fatores mais importantes na evolução da humanidade e, em terceiro lugar, como a mais natural do mundo. E basta pensar nisto, que é muito simples. A definição técnica que nós normalmente usamos foi estabelecida pelas Nações Unidas e diz que basicamente é migrante aquele que viva há mais de um ano num país diferente do país em que nasceu. É isso a definição de migrante, que é migrante em relação ao seu país de nascimento e é imigrante em relação ao país em que se encontra. E nesse sentido, genuinamente, autenticamente, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, é migrante. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, é migrante. O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Zacarias da Costa, é migrante. O embaixador brasileiro, que já está há mais de um ano em Portugal, é tecnicamente migrante. O Neymar é migrante. O Cristiano Ronaldo é migrante. O José Eduardo Agualusa, escritor angolano, até é um migrante especial porque ele, de facto, circula entre Portugal e o Brasil, e assim sucessivamente. E todos têm uma característica em comum, que é serem pessoas. Esse é o ponto. Pessoas com uma experiência particular, que é a experiência da mobilidade, a experiência da migração. Há um livro que saiu há pouco tempo em Portugal, e que é este, que se chama Menina e Moça, que é um livro que eu recomendo vivamente para todos que queiram compreender a experiência da migração. Este livro é composto de várias dezenas de depoimentos de mulheres migrantes. Algumas são emigrantes portuguesas, outras são imigrantes em Portugal e outras, aliás, combinam as duas condições em épocas diferentes da sua vida. Menina e Moça é como começa uma das primeiras novelas em língua portuguesa, dos meados do século XVI, de um senhor chamado Bernardino Ribeiro. É um dos inícios mais bonitos de um texto de ficção em língua portuguesa, porque começa: menina e moça me levaram de casa da minha mãe para muito longe. E essa experiência de ser levado para fora e de viver o contacto entre várias colunas é bem expressa por várias das autoras, incluindo por uma aqui presente, que é a deputada Romualda Nunes Fernandes, que está ali, cujo depoimento se chama Viver com Dupla Pertença. E é exatamente isso de que se trata, de viver com dupla pertença. E se há coisa de que nós todos precisamos hoje, é mesmo de viver com duplas, triplas, quádruplas, múltiplas pertenças. Porque tudo isso nos enriquece e tudo isso nos obriga a deixar de sermos paroquiais, a deixar de sermos tribais, a deixar de ser pequeninos, a deixar de pensar que o outro, por ser diferente, é uma ameaça, ou que o outro, por ser diferente, é diferente. Mas é diferente em quê? Diferente no nome, diferente no bilhete de identidade, mas é realmente, para além dessas diferenças pequenas, o que é que conta? Conta o facto de termos a comum dignidade humana, de sermos todos pessoas, e de o mundo precisar de nós todos. E quanto mais nós enriquecemos as nossas sociedades com múltiplas pertenças, mais desenvolvidas são essas sociedades. As sociedades que se fecham são sociedades que estiolam, que no limite podem morrer. E as sociedades que se abrem são as sociedades cheias de seiva, as sociedades cheias de sangue novo, as sociedades cheias de dinamismo. Tem sido assim ao longo da história da humanidade e não nos deixemos enganar. Nós precisamos é de abertura e não de fechamento, nós precisamos é de circulação e não de imobilismo. E, portanto, recomendo vivamente que frequentemos os depoimentos dos migrantes, porque eles mostram bem quão difícil, mas quão necessário e quão vantajoso para nós todos é esta circulação, e a valorização da experiência dos migrantes, incluindo através de galas como esta, que permeiam pessoas ou instituições pelos seus contributos, quer à sociedade de origem, quer à sociedade de acolhimento, são absolutamente essenciais para percebermos que mais importante do que a palavra diferença é o facto de nós sermos iguais uns aos outros, iguais em dignidade. O grande poeta português Fernando Pessoa, que escrevia coisas e as deitava para uma arca, escreveu um pequeno papel, que é mesmo um pequeno papel, garatafunhado, com uma das frases mais bonitas que eu conheço. E diz: ser plural como o universo. Hoje estamos aqui para celebrar essa pluralidade do universo e a unidade que ela faz. Muito obrigado.
Viva o mundo, viva a pluralidade. Muito obrigada. Chamo ao palco Sónia Pereira e José Reis para a entrega do prémio Associativismo. Mas antes de mais, vão...
Posso interrompê-la?
Pode, já percebi, porque a sessão de abertura terminou e vão ausentar-se, será isso?
E eu vou ausentar-me. Peço imensa desculpa, esta é a minha vida, ando de evento em evento. Mas o facto de andar de evento em evento significa que posso participar em vários eventos. Uma boa gala. E, por favor, não é.
Agora sim, faço um convido ao palco, aqui ao palco, enfim, a esta, aqui um bocadinho mais junto de nós, Sónia Pereira José Reis, para a entrega do prémio Associativismo. Boa tarde. Da Associação... Eu vou agora ver já... Da Associação Cabo Verdiana de Lisboa, em representação, Filomena Vicente. Vamos passar à categoria Movimentos Associativos. Este prémio é entregue às associações que se destacam pelo foco do seu movimento voltado para o apoio ao migrante. E começamos precisamente pela Associação Cabo Verdiana de Lisboa. Há 53 anos que pontifica como uma das associações comunitárias marcadas pela sua ancestralidade e longevidade, tem vindo a operacionalizar um conjunto de medidas de apoio ao cidadão que passa pela regularização e documentos, ativismo comunitário, trabalho, direitos e deveres, promoção do conhecimento da história e da cultura dos países de origem e do país de acolhimento, defende e promove a identidade e a cultura cabo-verdianas em Portugal, que para além de valorizar a permanência desta comunidade desde o século XVI, é a melhor forma de contribuir para acrescentar valor multicultural à sociedade portuguesa, que também lhe é pertença, o que se reputa em contributo de mérito ao enriquecimento da nação portuguesa. A sua representante, Filomena Vicente, da Associação Cabo-Verdiana de Lisboa. Já cá está. Obrigada. Eu não digo, os meus óculos de ver ao pé são muito recentes, isto é complicado. Passamos então à Associação Pro Abraçar, em representação, Cátia Sequeira. Muito obrigada. Pro Abraçar Almeirinho. A Associação Pro Abraçar é uma associação sem fins lucrativos que nasceu em 2015, resultante de um trabalho de ação social na área da toxicodependência e alcoolismo, direcionado aos jovens do concelho. Dado à procura inequívoca de dar resposta a vários pedidos de apoio por parte de famílias carenciadas, houve necessidade de alargar a natureza dos serviços de apoios prestados e que trabalhem em prol de uma sociedade mais justa. A sua missão é contribuir para uma sociedade inclusiva, sendo um instrumento de apoio social ativo que acrescente valor e impacto social na nossa comunidade. Acolhe cidadãos de várias nacionalidades no concelho de Almeirim, onde promove o bem-estar social e presta informações. Tem estado na linha da frente no acolhimento de refugiados ucranianos. Oferece diversos serviços de apoio à comunidade migrante, entre eles o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, o CLAIM. Por favor, obrigada. Passamos agora à Associação para a Mudança e Representação Transcultural. Peço, por favor, para se aproximar a representante, Sandra Mendonça. Creio que estará, sim. E enquanto isso, há 29 anos nascia a AMRT, Associação para a Mudança e Representação Transcultural, Associação de Melhoramentos e Recreativo do Talude, no Conselho de Loures, através de um grupo de moradores, na sua maioria composto por cabo-verdianos, um grupo que lutava em prol de uma habitação digna, tendo em conta o crescimento das ações, projetos, áreas de atuação e abrangência territorial, deu-se a alteração do nome em 2014 para AMRT, Associação para a Mudança e Representação Transcultural. Havia uma razão. A sua missão é trabalhar para a integração e inclusão da comunidade migrante e população em geral. A sua visão é desenvolver competências em todas as dimensões da comunidade migrante e, em geral, e garantir um serviço de excelência. Os seus valores são os compromissos com os parceiros e a comunidade, a transparência e eficácia nos serviços prestados e a assertividade e ética profissional na comunicação com todos os intervenientes de forma correta e responsável. Agora é a entrega do prémio. Muitos parabéns. E ainda falta um. Reforço os parabéns à Associação Cabo-Verdiana de Lisboa, à Associação para o Abraçar de Almeirim e à MRT, à Associação para a Mudança e Representação Transcultural. Obrigada.
Vou ter aquela foto? Muito obrigado, gente. Dando continuidade. Já foi a foto? Aí, foizinho. Já está. Muito obrigado, parabéns. Agora, dando seguimento à categoria Líderes e Dirigentes Associativos. Este prêmio é entregue às pessoas atrás das associações que, com seu trabalho, fizeram e fazem a diferença na sua comunidade. Eu quero chamar para entregar esse prêmio aqui José Manuel Diogo, por favor. Aê, barulho para... Palmas, palmas, palmas. E uma das homenageadas é ela, Maria Smith. Maria Maomé Jordão Gomes... Vou falar, não sei se eu vou falar certo. Cravid. Falei certo? Cravid? Maria foi presidente das Guias de São Tomé e Príncipe... e responsável pelo Departamento Apoio à Comunidade da ACOSP, Associação da Comunidade de São Tomé e Príncipe, em Portugal. É isso aí. Agora, do Brasil para o mundo, também quero chamar aqui ele, que é engenheiro de formação e profissão, Carlos Viana. Vive... Carlos Viana está por aí? Carlos Viana, vem para cá, sem timidez. Aê! Vive em Portugal há 34 anos... É um dos fundadores da Associação Casa do Brasil de Lisboa, que eu tive lá, inclusive, um espaço muito acolhedor, e foi presidente de 1996 até 2004, tendo desde a sua fundação em finais de 91, participando dos seus corpos gerentes em vários cargos até a presente data. Parabéns. E... de Fala para o Mundo, Eunice Correia. Cadê você? Eunice. Eunice Correia é mulher de energia contagiante, lutadora, nascida em Angola e criada na Buraca, na cidade da Amadora. Desde os 18 anos de idade, entrou no mundo do associativismo e é presidente da Associação Nasce e Renasce, que tem um longo e importante trabalho com comunidades empobrecidas, muitas delas negras e doentes dos PALOP, que chegam a Portugal para realizar tratamentos médicos no âmbito do protocolo de evacuação. Parabéns a todos homenageados. A todos e a todas, né? Oi? Sim, um para cá. É, são todos importantes. Aê! Aquela foto. X. Boa. Muito obrigado. Valeu. Mais uma salva de palmas. E agora, para alimentar a nossa alma, nosso espírito, vamos de arte, vamos de música. Eu quero convidar ele aqui, que é do Brasil para o mundo também, violinista, guitarrista, compositor brasileiro. Muito barulho. Eu esqueço que eu estou aqui. Uma salva de palmas para Marcelo Mendes.
Uau, Marcelo, obrigada. Marcelo Mendes. Obrigado. Convido agora para a entrega do prémio na categoria Empresários e Empresas, o deputado Paulo Pisco e Nilzete Pacheco, fundadora da ALCC. Empresários e empresas, fundamentais pela sua capacidade de identificar oportunidades, de gerar valor, criar postos de trabalho, produtos e serviços. Patrícia Lemos, o espírito empreendedor sempre correu em minhas veias, estou a citar. Começa por definir a empresária brasileira Patrícia Lemos. Patrícia foi executiva dos mercados financeiros e digital no Brasil desde 1994, CEO e diretora executiva de grandes empresas, tendo experiência de mais de 15 anos de expertise em startups na América Latina. Mudou para Portugal e criou a empresa Vou Mudar para Portugal, onde presta consultadoria para quem quer viver aqui em Portugal de forma regular. Hoje é maior, tem o maior perfil nas redes sociais, com mais de 500 mil seguidores. Migração regular, com direitos e deveres, é o objetivo desta empreendedora, que através do seu trabalho acolhe e integra brasileiros em Portugal de forma correta. Janaína Silva, convido também a vir aqui à frente. Há duas décadas no ramo da estética, a brasileira Janaína Silva atua num dos mercados mais dinâmicos do país, depois do turismo. O diferencial de Janaína neste mundo da beleza está associado à saúde e ao seu dinamismo. É reconhecida por sua busca incansável de melhores métodos de massagem de drenagem, cosmetologista de formação e esteticista especializada em massagens revolucionárias, com métodos próprios e de aprendizagem. Janaína tem chamado a atenção, inclusive por ser responsável por trazer os melhores treinamentos, enfim, esta palavra é mais vossa, ao país. Chamo agora... Uma salva de palmas. Chamo agora José Alberto Bossa, brasileiro, de São Paulo. Está desde 2018 em Lisboa, é licenciado em Ciências da Computação e mais de 20 anos de experiência em tecnologias de informação e operações empresariais. Fundou e liderou a aceleradora Génova e fundou em Portugal o Tony, que já ajudou centenas de pessoas nas suas jornadas de carreira internacional. O Tony, espero estar a dizer bem, é Tony, boa, é uma plataforma aceleradora de talentos para ativar talentos tech para experiências internacionais. Assim, desde 2019, ajuda numerosos talentos de todo o mundo a aperfeiçoar as suas competências, a serem contratados por empresas globais e a terem sucesso no mercado internacional. Chamo ainda aqui à nossa presença Valda Rosa, paixão pelo Alentejo, enfim, não será o nome da senhora, já percebi, são as uvas sem grainha também. Foi esta paixão pelo Alentejo, paixão pela agricultura, paixão pelas uvas, foi esta paixão que motivou a família Silvestre Ferreira a lançar o negócio e é esta paixão que continua a inspirar António Silvestre Ferreira, 40 anos depois. A herdade Valda Rosa tem atualmente em produção cerca de 230 hectares de uva de mesa, destaca-se entre os principais produtores de uvas de mesa do país e possui vários programas de visitas, que inclui passeio de trator pelas vinhas e visita guiada às instalações. A empresa conta com cerca de 300 colaboradores fixos e, na época alta, chega a ultrapassar as 1000 pessoas a trabalhar. Muitas destas pessoas, migrantes, situação que é bastante afeita da família Silvestre, que conhece por vivência própria esta realidade. Já agora, o seu nome, por favor? Pronto. Muito obrigada. Muitos parabéns a todos e muito obrigada.
Isso. Parabéns novamente. Agora, Vamos à categoria cultura, que destaca um destaque para aqueles que fomentam as expressões artísticas e as tradições e a difusão de conhecimentos. E para entregar esse prêmio, eu quero chamar aqui, com muito prazer, Regina Célia Ribeiro. Aí. Premiada, Regina. Quero chamar também Silvia Nazário. Silvia Nazário, brasileira. Silvia tem na bagagem 5 discos editados, 2 prêmios no Troféu Caymmi, o Grammy da Música da Bahia, a cantora e compositora brasileira, parabéns. Natural de Maceió, Alagoas, reside em Lisboa há 28 anos e já levou a sua música para grande parte do mundo. Chamar também Vitor Hugo Mendes, de Angola para o Mundo. Vitor nasceu em Malenge, pronunciei correto? Malenge, em Angola, jornalista, apresentador de televisão, autor do O Meu Livro de Pensamentos, Face 69 e Tinkwink, O Menino Vencedor. Falei certo? Palavras na Lavra e, mais recente, O Tesouro da Menina de Kuneni. Parabéns. É isso. Aí. Muito obrigado.
Obrigada e parabéns. Obrigada e parabéns. Obrigada. Passamos agora à categoria política. Doutora Maria Mariana Soares de Moura, presidente da ALCC. ALCC. Chamo aqui à frente, para o pé de mim. Esta categoria reconhece os atores políticos que, por sua intervenção, garantiram melhores práticas e leis de proteção e integração dos imigrantes. Romualda Fernandes presta serviço público às migrações desde 1997. Atualmente deputada na Assembleia da República, no grupo parlamentar do PS, ocupa-se particularmente dos assuntos relacionados com as migrações. Junto ao AACM, sublinha-se o incremento das atividades do Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes, no que concerne às respostas a diferentes dificuldades sentidas pelos migrantes. Em 2019, recebeu o Prémio de Serviço Público da ONU, o mais prestigiado reconhecimento internacional de excelência em serviços públicos, pela experiência de governança intersetorial dos seus Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes, CNAIM. Creio que CNAIM. E é o único nome que tenho, por isso. Muitos parabéns.
Parabéns. Muito obrigado. Agora, muito obrigado. Vamos para a categoria Educação. E este prêmio é entregue às pessoas através das associações que, com seu trabalho voluntário, fizeram e fazem a diferença na comunidade. E, para entregar esse prêmio, eu quero chamar, por favor, Antonieta Gomes. Antonieta. Uma salva de palmas. Você vai entregar o prêmio. E você vai entregar o prêmio para Luiz Sinati. Aê, Luiz, pode vir. Luiz, nascido em Maputo, este professor moçambicano pode ser chamado de formador de formadores, licenciado em gestão e administração pública, é mestre em sociologia das organizações, professor de economia pelo Instituto da Educação de Lisboa e formador, coordenador pedagógico há 23 anos, além de poeta e fundador do projeto Clube dos Poetas Vivos em Cariz Africano. Parabéns.
Eu queria agradecer a todos e dar os parabéns a todos, e este momento é a prova viva de que todos importamos, todos, em tudo o que fazemos, em todos os momentos, todos somos importantes. Muitos parabéns a todos os galardoados. A seguir, estamos praticamente no final. Eu não te quero roubar a palavra, Clayton, mas está aqui um amarelinho. O amarelinho significa que sou eu que anuncio o momento musical com o violinista, guitarrista e compositor brasileiro
Marcelo Mendes. Muito bom. Parabéns, Marcelo. Valeu. E agora, para as últimas palavras, vocês estão tão cansados, né, de falar, mas eu vou chamar aqui para dar as últimas palavras a fundadora da LCC, Nilzete Pacheco, por favor. Aê! Uhul!
tenho o dom da oratória, e assim fica mais difícil. Obrigada. Respirar. Eu quero agradecer à casa e principalmente as palavras do presidente da Assembleia, que me tocou profundamente, da secretária de Estado e da alta comissária, a doutora Sônia, e que foram palavras verdadeiras, singelas, sinceras e emocionantes. E eu própria estou emocionada. Eu quero agradecer, não posso deixar de agradecer uma pessoa aqui nessa casa, muito especial, que é a Ana Curva. Eu gostava. Ana, por favor. Obrigada, Ana. A Ana foi uma pessoa impecável, paciente, que aprendemos muito com a Ana. Ana, muito obrigada por tudo.
Agradeço.
Foi uma das pessoas que
foi um gosto.
Nos ajudou muito.
Obrigada. Obrigada.
Quero agradecer o Alto Comissariado às Migrações por acreditar, por confiar em nós nesse desvario. Mas, às vezes, a gente tem que cometer desvarios. Em 2019, fui convidada na Áustria para receber um prêmio da Paz, que também fiquei muito emocionada. E o ACM promove isto. A Nilzete não é nada nem ninguém sem o público que nós trabalhamos, que são os imigrantes, pessoas que batem à nossa porta todos os dias. E que, como a nossa associação, não só as associações que estavam aqui presentes, mas no país inteiro, há uma rede de associações, há uma rede de CLAIMOS, há uma rede de JIPES que apoia e promove a integração de todos os imigrantes e refugiados em Portugal. São associações que ninguém tem a ideia do que é que se passa por trás. As dificuldades de ter equipa técnica eficiente, as dificuldades do apoio financeiro, às vezes até dificuldades que quem está atrás de fazer um bom relatório, porque os atendimentos, as preocupações, as ansiedades que nós temos para fazer com que aquele indivíduo que veio para Portugal está aqui, receba o nosso apoio e que nós já cá estamos há mais tempo, temos informações que podemos apoiar e acolher. Tanto na nossa associação como nas outras associações e a Associação Cabo-Verdiana, que já está prestes a fazer 53 anos, a Associação Casa do Brasil de Lisboa, eu digo porque também está presente. Nós temos a Menon, que é uma associação que trabalha com mulheres. Eu acho que eu não vou citar o nome de todas as associações, porque há muitas, há inúmeras associações no país que fazem um trabalho brutal e que nem sempre é reconhecido. Para nós, é muito importante ser reconhecido por os decisores políticos. Sentarmos à mesma mesa e falar, discutir estratégias de integração, convidar os imigrantes para outros eventos, para debates. Nós não vemos imigrantes em debates de grande relevância. A comunidade imigrante ajuda um Portugal mais inclusivo, um Portugal melhor. E ao receber, essa casa nos receber, em nome meu e da LCC e de todas as associações, foi o melhor que podia acontecer, e eu tenho certeza que a Assembleia tem portas abertas para todas as outras associações que possam precisar da Assembleia. O Alto Comissariado para as Migrações é um instituto que apoiou, está apoiando financeiramente esse evento, dentro do programa de apoio à sociedade. Eu acho que vou tomar uma água. Eu sei que eu estou a falar muito, mas eu precisava de um copinho d'água. O ano passado, como nós pensamos nesse evento, eu telefonei para uma pessoa amiga e perguntei o que que se acha. E ele, foi um ele, achou excelente a ideia. Eu falei, então vamos fazer uma candidatura. Um evento dessa natureza, os financiamentos são, vou usar uma palavra muito utilizada no Brasil, minguado. e sem o apoio de parceiros? Nós não conseguimos concretizar. Os recursos humanos, ele é e tem que ser valorizado nas parcerias. A parceria não serve só para ter o nome, para saber o que fazemos, para acompanhar, porque seria fácil. E o Alto Comissariado para as Migrações tem tido um acompanhamento aos trabalhos das associações e sabem quem são as associações que trabalham. E, tal como a doutora Sônia disse, nós tivemos, de facto, na linha de frente, como teve aqui a ProAbraçar e outras associações na linha de frente na época do Covid, mas não foi só na época do Covid. Nós estamos na linha de frente para tudo. Problemas da habitação, da saúde, regularização de documentos e o empreendedor imigrante. Quais são as oportunidades? E os meios? Como é que eu faço para chegar? A comunidade empreendedora em Portugal não tem muito privilégio perante os outros. Quem que pode ajudar essa comunidade? E os decisores políticos? Quando é que estão as linhas de financiamento para as próprias associações que têm gabinetes constituídos para levar? Porque não é abrir um negócio. Abrir um negócio qualquer um faz. Mas a linguagem. Nós falamos a linguagem direta do utente. Eu não falo crioulo, mas nós temos na nossa associação muita gente que fala crioulo dos Palopes. Nós temos na nossa associação uma língua. Cada uma das pessoas que estão aqui a voluntariar, a trabalhar, temos uma língua, a língua da inclusão, a língua do respeito. Essa é uma língua que ninguém vai nos tirar. E eu sei que essa é a língua de todas as associações que trabalham com imigrantes. Além da assembleia que eu já mencionei, o Alto Comissariado, queremos também apoiar agradecer à Câmara Municipal de Lisboa. Queremos agradecer também à Humanize, na pessoa da Beatriz Ribeiro. Por favor, vem aqui. Queremos também agradecer à EMIREP, que é uma associação empresarial de imigrantes e refugiados em Portugal, se o doutor José Lobão fizer o favor de representar. Queremos também agradecer à associação TU. TU somos nós. Somos Talentos Unidos. A Selma Ferreira. A associação Maense, que é uma associação que dá apoio aos estudantes cabo-verdianos e um excelente apoio. Abrepa, no nome do meu amigo, o grande jornalista José Manuel Diogo. A Prosaldesc, que é uma associação que também trabalha com pessoas que vêm no âmbito dos protocolos de saúde em Portugal. A nossa querida Neuza, da RTP África, que já está ali pronta para lançar as entrevistas. E quero também agradecer uma galardoada, que é a Patrícia Lemos também, que permitiu que esse evento, dentro desses financiamentos pouco, nos ajudou com o material do marketing, foi todo feito por uma pessoa que ela nos apresentou, e essa pessoa voluntariamente fez, eu não sei se a Patrícia sabe, fez voluntariamente todo esse trabalho gráfico daqui que nós temos. E também agradecer a todos e todas, os que estão aqui e os que não estão, os que estiveram e os que não estiveram, porque todos nós, cada um de nós, eu tenho certeza que vamos representar a todos os imigrantes. Eu dava a palavra aqui para os meus colegas de parceria, se quiser dizer algumas palavras.
Depois do que a Nilzete disse, não há mais nada a dizer, com certeza, com enorme prazer e satisfação que estamos aqui todos, enfim, a dar todo o nosso apoio aos migrantes, com grande carinho e com os corações quentes, principalmente destes nossos irmãos de língua portuguesa, de que tantos precisamos neste país.
Bom, em nome da Humanize Produções, que é um negócio social que se propõe a apoiar as iniciativas que estão na ponta a fazer o trabalho mais difícil, sinto-me honrada pelo convite e por um trabalho tão fundamental e poder apoiar não só a LCC, mas todos os que estão aqui a representar um trabalho fundamental no desenvolvimento de um país e de cada indivíduo que está ali assistido e que também contribui muito para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, fica aqui o meu muito obrigada a todos.
Nós já pedimos para ser representados por você, mas eu ouso quebrar novamente o protocolo enquanto imigrante há muito tempo nesse país que nos acolhe e a quem é o país em si, aos portugueses. Então, já digo logo, eu sou loletana, sou algarvia, eu vivo logo ali e tenho muita honra disso. Por isso, eu agradeço a todos que nos apoiam, a todas essas associações, e honro muito o trabalho que a LCC tem feito, que do Algarve, de onde eu estou, com muitos problemas que nós temos também no Algarve, nós sempre ligamos para eles e eles nos ajudam lá embaixo. Então, nós fazemos também, temos uma parceria com a MIREF, a nossa associação no Algarve, que apoia o imigrante. Então, esse apoio, a gente tem que entender só uma coisa, não é o apoio ao imigrante, é o apoio ao ser humano, aquele que está vindo para cá, é o apoio às pessoas. Nós, de alguma forma, somos todos migrantes. Migramos em Portugal, migramos fora daqui, dentro daqui, e nas nossas emoções e naquilo que nós esperamos de melhor para nós mesmos. Então, obrigado por nos ter representado, Sr. Lobão, e me desculpe tomar a palavra depois de ter lhe dado a representação, quebrando o protocolo. Muito obrigada a vocês por terem apoiado. Vamos todos juntos continuar assim. Obrigada.
Eu ainda vou fazer aqui alguns agradecimentos. E
podemos sair daqui?
Pode. Tem um dos galardoados que quer falar.
Ô, Bia, podemos dar a palavra aos galardoados há alguns minutos ou nem por isso? Quantos?
Mas eu quero agradecer também o José Lobão, que foi uma pessoa que, em março deste ano, fomos os dois bater à Câmara Municipal de Lisboa para pedir apoio. A Beatriz, como eu já disse, a Selma Ferreira, a Andréa Duarte, a jornalista Andréa Duarte está ali atrás. O Lito Spencer não pôde vir hoje, mas ela é da Associação Maense, porque ele teve um problema de saúde. A Alexandrina Conceição,
que está todas à frente
e conosco, e eu quero agradecer o apoio. Eu quero agradecer também a Fernanda Rodrigues, amada, querida, e foi uma pessoa que nos apoiou nessas imagens. O nosso fotógrafo de plantão, o Idílio Correia, o José Manuel Diogo, o Miguel Barata e toda a equipa da associação que esteve aqui presente. E, principalmente, agradecer. Aqui eu tenho tantas caras, se eu for começar dali, a Regina, que veio do Brasil, é bailarina solista do Rio de Janeiro, passando ali pelo Paulo, o deputado, perdão, o Paulo Pisco, pelas mesas, a deputada e querida Romualda. Nós temos ali uma pessoa também de uma importância brutal, que é a nossa querida, que também não nasceu em Portugal, que é a Antonieta. E tantas caras aqui, tantas associações e principalmente vocês, porque nós existimos e queremos existir para homenagear colegas e pessoas que fazem a diferença, porque cada um de vocês são líderes e vão espelhar outros para o futuro. Obrigada.
Só uma palavrinha, que tu agradeceste aqui à Câmara de Lisboa. Eu falei com o engenheiro Carlos Moedas e ontem mesmo com o vice-presidente Felipe Anacreta Correia, nenhum deles podia estar aqui presente. Eu não tenho mandato deles para agradecer, mas tenho a certeza que todos agradecemos a colaboração que a Câmara deu a este evento também.
Nós temos aqui um galardoado que quer tomar a palavra, mas eu me atrevo a desafiar e chamar a Cíntia de Paula para umas palavras, porque o mundo associativo é o mundo que tem que ser renovado, e ela é uma renovação também. Luiz, quero dar umas palavras, não é?
Muito obrigada pela simpatia, obrigada a todos. Eu sou professor já há quase 25 anos e ontem encontrei uma senhora que devia ter provavelmente 80 anos e, como vocês sabem, para além de professor, colaboro, tenho uma rúbrica na RTP África. E ela disse, boa tarde, professor. Eu disse, boa tarde. E ela disse, olha, como você disse num programa seu sobre a educação, que a educação não tem idade, eu agora estou a tirar um curso de informática. Disse, ah, sim, sim. Então, mas porquê? E ela disse, porque o professor disse que era a profissão do futuro. E é esta magia que nós, os professores, fazemos nas pessoas. Também para lembrar que encontrei uma criança com 7 anos e que me disse que, quando via os meus programas sobre educação, no dia seguinte já não se lembrava. E eu disse a ela que, da próxima vez, agarrasse numa caixa e dissesse tudo aquilo que eu dizia para dentro da caixa e levar para a escola, para ela não se esquecer. E a mãe depois veio-me dizer que a minha filha anda à procura de uma caixa por causa do professor. Esta magia que nós, os professores, fazemos nas pessoas, independentemente da idade, quer sejam crianças, que sejam adultos, adolescentes, ou pessoas que estejam a viver a segunda adolescência, como dizia a minha avó. Isto para dizer o quê? Que este é que é o valor da educação. Porque o valor da educação acaba por nos dizer que todos nós que estamos aqui somos o resultado da educação que temos. Isto porquê? Segundo a minha experiência, se um professor português fosse receber uma criança ou de Moçambique, ou de Angola, ou de Cabo Verde, ou do Brasil, ou de São Tomé, ou de qualquer país de língua oficial portuguesa, trouxesse para uma sala de aulas ele recém-nascido, esse professor não era capaz de diferenciar o nível cognitivo de cada uma das crianças. Isto porquê? Porque não é a origem nossa, não é a classe social que possamos ter, não é o nível económico dos nossos pais, não são os nossos países de origem que determina as capacidades cognitivas que nós temos. Mas sim, e talvez, a cultura, o ambiente que nós recebemos em qualquer sítio onde nós estamos. Isto porquê? Porque, segundo a minha experiência, O cérebro acaba por se adaptar a qualquer situação. E não há nenhum método científico de formação ou didático que seja superior à capacidade humana de aprendizagem. Isto para dizer também que estas crianças não são diferentes umas das outras, porque o ser humano, no momento da aprendizagem, não é diferente, nem pela origem, nem pelos genes, nem por qualquer coisa que costumam dizer pela raça, nem nada que se pareça. Somos todos iguais do ponto de vista cognitivo. Por isso é que eu digo que todos nós somos resultados da educação que nós recebemos. E nós, os professores, temos esta magia de fazer acreditar a toda a gente que é possível aprender em qualquer uma das idades. Muito obrigada.
Boa tarde a todas as pessoas. Eu sou a desafiada, sou a Cíntia de Paula. Depois eu converso com a Nilzete sobre isso, mas muito obrigada. Pronto, eu não havia preparado nada, mas gostaria de falar um pouquinho sobre essa importância das pessoas migrantes nas democracias e o do movimento associativo. Eu acho que as associações, como nós assistimos hoje, são atores e movimentos fundamentais quando falamos da garantia dos direitos das pessoas imigrantes, mas não só. Eu acho que aqui hoje, com os IAs galardoados e galardoadas, nós vimos a importância da presença das pessoas migrantes em todos os lugares. E, quando falamos disso, temos que ressaltar que as políticas públicas precisam sempre lembrar que as pessoas imigrantes têm que ter igualdade de oportunidades em todos os lugares de uma sociedade. E eu acho que aqui é fundamental, inclusive nessa Assembleia, é fundamental que tenhamos cada vez mais representatividade de diferentes pessoas que vivem em Portugal. Não podia deixar a oportunidade, e aqui vou puxar a areia para o nosso lado, em parabenizar o Carlos Viana, que é uma grande inspiração para todos nós. Eu tenho a oportunidade de estar na Casa do Brasil há 10 anos e muito aprendo com ele todos os dias. Acho que esse prêmio é muito merecido para ele, mas também partilhar um pouco com a Eliana Bibas, que é uma das nossas fundadoras também, e que é muito... A Nilzete fala de renovação, mas nós temos uma história de tantas pessoas, de luta pelos direitos das pessoas migrantes e tantas outras pessoas que estão aqui. Também, a Nilzete, eu acho que esse momento é fundamental para a história, mas também para pensarmos no futuro e na importância da ocupação das pessoas migrantes nos processos imensos de decisão de todos que vimos. Não vou me alongar mais, mas queria também fazer um apelo para não deixarmos de falar, de lutar e de construir transformação para as pessoas de que pertencem a minorias étnico-raciais e também aqui, claro, as pessoas migrantes, as mulheres imigrantes. Vivemos um momento particularmente difícil da nossa sociedade. Vemos, como já foi dito pela mesa de abertura, crescer cada vez mais partidos de extrema-direita, que também estão, infelizmente, nessa Assembleia, e o quanto é importante pensarmos na integração, na igualdade, no combate ao racismo, no combate à xenofobia, no combate ao discurso de ódio, de pensar que os nossos direitos já adquiridos não estão garantidos, que a nossa luta tem que ser todos os dias e as pessoas migrantes têm que, de fato, ser parte também das transformações e parte desse processo a todo momento. Muito boa noite, muito obrigada e parabéns à LCC.
Então, vamos encerrar, convidando todos e todas para um coquetel no quinto piso e agradecer à Vale da Rosa, que amavelmente trouxe a melhor uva sem grainha do país. Vão ver que é verdade. E podem sair pela direita ou pela esquerda, e é no quinto piso, mas tem as colegas ali que vão acompanhar. Muito obrigado e espero que para o ano vimos novamente.